Então vamos lá. A palavra política, todo mundo sabe que vem do grego polis, e designa a chamada cidade-estado, que é a unidade política na época em que viviam Platão e Aristóteles. Mas é claro para nós que a polis, a cidade-estado, era apenas o lugar onde aconteciam determinadas coisas. Há outros tipos de lugares, também as nações modernas, né, esses grandes grupos multinacionais chamados impérios. Ou seja, você. Opa! Então, você tem vários tipos de cenários onde o fenômeno dito político pode aparecer, e nós não podemos nos deixar enganar por essa variedade de cenários, acreditando que algum deles nos expressa o que seja realmente a política. Então, nós temos que começar a perguntar o que que se passa em todos esses lugares, que é comum em todos eles e que nos permite chamar esse fenômeno de política. Não é isso? Então, de cara, nós vemos que a constituição dos estados pode ser enormemente diferente, as modalidades de poder que ali se exercem podem ser também enormemente diferentes, mas se toda esta variedade de fenômenos não tiver nada em comum, então é simples nós concluirmos que a política não existe, que ela é apenas um nome dado a uma multiplicidade de coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E, nesse caso, o seu estudo científico seria absolutamente impossível. Seria apenas uma coleção de curiosas coincidências. Na verdade, muito do que se chama de ciência política, de filosofia política, é exatamente isto. Por exemplo, a discussão dos modelos de sociedades ideais, qual é a melhor organização do Estado, qual é o melhor tipo de legislação. Nada disso é absolutamente ciência política, embora tenha elementos que talvez possamos aproveitar para uma ciência política. Para uma constituição de uma verdadeira ciência política, nós temos que, em primeiro lugar, buscar o que há de comum em todas esses fenômenos totalmente distintos que se desenrolam em épocas e lugares diversos. Esse algo em comum não pode ser apenas uma unidade lógica, ou seja, aquilo que há de comum entre vários conceitos. Esse algo em comum tem que ser uma coisa real, ou seja, um elemento material, reconhecível, fisicamente reconhecível, que está presente em todos estes fatos diversos. E é evidente que este elemento comum é o que nós chamamos, muito simplesmente, de poder. Se não há uma relação qualquer de poder, não há política alguma, evidentemente. E é claro que a palavra poder também é, por seu lado, ela também é meio confusa, porque praticamente não há nenhuma relação humana na qual não haja um elemento de poder, pelo simples fato de que o poder não é só um substantivo, mas é também um verbo. E nós podemos tomar como premissa de todo esse estudo a ideia de que ninguém faz aquilo que não pode fazer. Se você não tem o poder de fazer, você não faz. Não é isso? E que toda ação, então, implica um elemento de poder. Você vê que houve um filósofo, Michel Foucault, que ele acha que ele descobriu a onipresença do poder em todas as relações e ele achava isso horrível. Não é isso? Então, eu suponho que ele só achava bom aquilo que você não pode fazer. Não é isso? Então, é claro que a noção dele da microfísica do poder, identificando então relações de poder em todas as situações humanas, ela não está errada, tá certo? Mas ela só fica errada na medida em que ele estranha isso, em que ele dá uma aura um pouco sinistra à noção de poder, não é isso? Mas eu não vejo nada de sinistro em você só fazer aquilo que você pode fazer, não é isso? Então, existem muitos elementos que estão presentes em todas as esferas de realidade e que, por isto mesmo, não podem ser a explicação de nenhuma delas. Por exemplo, a palavra energia. Existe algum fenômeno que se passe em todo o universo no qual não haja alguma energia? Não, tudo, 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 tudo. Vamos dizer, uma formação de uma galáxia, o surgimento de uma nova estrela, a destruição de galáxias inteiras, ou um sujeito fazer simplesmente assim, tudo isso tem energia, portanto é claro que a energia não pode ser um fator explicativo de nada pelo simples fato de que ela está presente em tudo, aquilo que está uniformemente presente em todo um campo de fenômenos, não pode ser explicação de nenhum desses fenômenos em particular, você ter um algo mais que diferenciaria os vários fenômenos. Né? Do mesmo modo, o poder ele está presente em todas as ações, relações e situações humanas, tá certo? Muitas das quais não tem nada de político, embora nós, raciocinando como Michel Foucault, nós possamos conjeturar que todas as relações humanas são políticas, porque todas elas há o poder. Né? Por exemplo, numa relação sexual, se as pessoas não têm o poder de fazer, elas não vão fazer. Né? E é evidente que, numa relação sexual, há sempre alguém que, num certo momento, é mais ativo do que o outro. Ele está agindo e o outro está recebendo uma impressão que vem dele. Então, diremos que o mais ativo representa ali o poder. Né? Então, é claro que, raciocinando Foucaultianamente, significa que o sexo é uma coisa tremendamente opressiva. Né? E que, por isso mesmo, nós entendemos por que ele preferia levar chicotadas num clube de sadomasoquismo. Tá certo? Que já que é para se submeter a um poder, então vamos levar a coisa a sério e apanhar. Tá certo? Mas é claro que tudo isso aí chama pensamento metonímico. Pensamento metonímico é quando você designa um ente por uma das suas qualidades, por um acidente qualquer, tá certo? E você acaba confundindo as duas coisas. Né? Eu acho que o pensamento metonímico é inevitável, claro, sem metonímia nós não conseguimos pensar, assim como sem metáfora também não, tá certo? Mas o pensamento metonímico é uma das grandes pragas do pensamento humano, porque a pessoa acaba tomando a metonímia como se fosse o nome de uma coisa real. No pensamento político, isso acontece o tempo todo. Principalmente porque o modo atual de existência da política, né, que se autodefine como democrático, e de fato o modo democrático ele predomina na maior parte dos países, pelo menos como pretensão, não que haja realmente uma democracia, mas todos os regimes que existem no mundo desejam ser reconhecidos como democráticos. Né? Você não tem hoje mais uma teoria da ditadura. Então, por exemplo, o nosso poeta Fernando Pessoa escreveu uma teoria da ditadura. Naquele tempo era normal, porque as ditaduras estavam na moda, né? No começo do século XX. Todo mundo estava desiludido com a democracia e achavam que ditadura era uma coisa perfeitamente decente, normal e até salvadora. Então você podia escrever a teoria da ditadura. Mas hoje em dia nem as ditaduras podem fazer isso. Até elas têm que dizer que são democráticas. Tá certo? Então, é claro que esse termo democracia, ele também é claramente uma metonímia, ele não corresponde a nenhum fenômeno, a nenhum ente determinado, tá certo? Mas a alguma qualidade positiva que nós esperamos ver nela. Então, democracia é um elogio, a palavra democracia é elogiosa, né? E se ela é elogiosa, então, evidentemente, ela não designa uma coisa, mas uma qualidade que nós pretendemos ver nela e que ela mesma pretende exibir, tá certo? Então você vê que nesse estudo nós já começamos mal, porque começamos no meio de uma confusão verbal, assim, sufocante, aterrorizante, né? Quer dizer, a política é o domínio da realidade, onde a maior parte das pessoas não estão a fim de entender nada e não estão a fim de ajudar os outros a entender, mas estão a fim de obter determinados resultados que elas apreciam, por exemplo, ganhar uma eleição, tá certo? Pegar uma verba do Estado e assim por diante exercer influência sobre as pessoas. Isso é o que elas querem fazer, tá certo? E nem sempre elas podem fazê-lo por meios, vamos dizer, intelectualmente lícitos. Muitas vezes são obrigadas a mentir, a distorcer tudo, etc. Então, não é a política não é um campo de realidade no qual você possa caminhar com passos seguros desde o início. É claro que nós só podemos falar de conceitos científicos em duas situações. Primeiro, é necessário que esses conceitos possam se expressar em definições claras e mais ou menos uniformes, que todo mundo aceita. Mas basta isso? Não, de jeito nenhum. Essa é a grande ilusão. Pessoas que entram na faculdade, de qualquer coisa, elas aprendem o vocabulário técnico da sua especialidade e sabem, então, as definições uniformes que todos os profissionais da área usam, e elas acham que por isso estão sabendo alguma coisa. Mas isso aí é não saber exatamente nada além de palavras. Você precisa saber a que objetos de experiência essas palavras correspondem. E esses objetos de experiência, por sua vez, não são verbalmente expressáveis. Eles têm que ser percebidos fisicamente. Não é isso? Então, bom, quando você conhece uma espécie animal, você naturalmente sabe o nome dela. Não é isso? Então, eu digo cachorro, você sabe o que é um cachorro. Eu digo, mas você sabe o que é um cachorro por quê? Porque você sabe a definição? Não, porque você consegue reconhecer o objeto. Agora, muito bem. Então você acha que sabe o que é um cachorro, porque você sabe a palavra cachorro e sabe o objeto que corresponde. Tudo muito bem. Cadê a cachorricidade do cachorro? O que que faz com que ele seja um cachorro e não uma abóbora, por exemplo? Aí você já vê a diferença imensa que existe entre conhecimento verbal, tá certo? E a conexão efetiva do conhecimento verbal com a experiência. Toda a experiência humana, para ser conhecida, ela depende de uma capacidade que raríssimas pessoas têm, raríssimas, que é de você captar uma experiência não verbal e verbalizá-la. Já as pessoas não sabem fazer isso. Elas só verbalizam aquilo que elas já aprenderam em palavras. Se eu lhe dou uma coisa nova, da qual você nunca ouviu falar, e que você está vendo, né, e peço para você, me diga o que é isto. Então você teria que expressar em palavras uma experiência que não lhe foi dada em palavras. Está entendendo? Foi dada como uma percepção sensível, táctico, visual, auditiva. Isso aí não é fácil.
É quase um bom artístico.
É 100% arte. E isto é arte. Né? Quem quiser arte, já, Benedetto Croce, é a expressão de impressões. Em geral, as pessoas não expressam impressões. Elas só expressam aquilo que as impressões que elas recebem têm em comum com outras impressões que elas ouviram descritas por outras pessoas. Entendeu a imensa tragédia que isso é? Isso quer dizer que, em geral, as pessoas que estão conversando só estão trocando palavras. Não há experiência real nenhuma. Há apenas, vamos dizer, a experiência já padronizada em palavras, por certas definições, e essas palavras são tudo que você sabe a respeito e tudo que você consegue comunicar a outras pessoas. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou dizendo, você nunca vai ouvir isso em nenhuma faculdade de ciências sociais, de ciência política, praticamente no mundo. Porque isso é uma experiência que eu vivi, eu percebi, e eu não tinha a expressão verbal disto pronta, eu tive que criá-la. Quer dizer, agora eu vou descrever o que se passou comigo, vou descrever a impressão que eu tive, tá certo? Em palavras que eu recebi de outros contextos. É isso? Muito bem. Só que acontece que isto é a base de todo conhecimento científico possível. Se não há isto, então nós estamos lidando apenas com palavras, tá certo? E com impressões verbais que podem nos parecer muito satisfatórias e agradáveis, mas que são 100% enganosas. O mundo da política é riquíssimo nessas situações. Na política, você praticamente não ouve ninguém falando sobre algo que ele realmente conheça. Claro que existem essas pessoas, né? Por exemplo, quando você lê as memórias de um grande estadista, um líder militar, uma coisa assim, ele está falando de coisas que ele viveu, que ele sabe o que são, né? E para as quais, em geral, ele não tem uma denominação científica, ele expressa isso artisticamente, como apenas como narrativa de memória, uma coisa assim. Tá certo? Então, quer dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer para começar a estudar a sério a política é, em tudo aquilo que nós observamos com o nome de política, tentar aprender algo que seja uma experiência por assim dizer, fisicamente reconhecível. E que, quando você falar daquilo, todo mundo entende o que é. Né? E, evidentemente, esta coisa chama-se poder. Não é isso? Então, toda e qualquer política, seja na polis grega, seja no Estado moderno, seja numa tribo de índios, seja em qualquer lugar do mundo, seja até na interplanetário, tá certo? É sempre o exercício de algum poder. E o poder, como nós vemos, é eminentemente um verbo. É a capacidade de fazer algo, a capacidade de ação. Não é isso? Então, é por isso que, quando nós queremos estudar a política, nós já estamos pegando um conceito verbal muito elaborado, muito distante da experiência originária. Porque o certo é o seguinte: se o poder é uma capacidade de ação, então nós vamos ter que explicar que raio de coisa é a ação e o que raio de coisa é a capacidade, né? E explicar de tal modo que nós possamos reconhecê-la quando a vemos. Não é isso? Então, nós podemos dizer, a ciência política não é uma ciência que tenha em si mesma a sua própria base. Ela se baseia em conhecimentos anteriores de natureza mais, vamos dizer, mais material, mais grosseira, tá certo? Nas quais ela se baseia. Então, você vê que o termo certo seriam dois. Um foi colocado em circulação pelo Ludwig von Mises, ele estava certo quando ele falava de. Ele dizia: a economia se baseia na praxeologia, porque a economia é um estudo de um tipo de ação humana, então nós temos que ter uma teoria geral da ação para explicar o que é a ação econômica. A ação política é a mesma coisa, ela também se baseia numa praxeologia, no estudo da ação, tá certo? Mas ela também tem que se basear no estudo do próprio poder, numa cratologia. Então, alguém já ouviu falar, lendo livros de ciência política, de sociologia, já ouviu falar em cratologia? Não. Então, isso significa que esses cientistas todos não sabem de onde sai a política. Eles já pegam, vamos dizer, um termo carregado de conotações culturais e históricas que foram se acumulando ao longo do tempo. E ele acredita que isso corresponde a alguma realidade. Quando é, não, você tem aí apenas a história de um conceito. Não é isso? Então, um conceito é bom quando nós conseguimos trocá-lo pela referência a algum fenômeno que não seja acessível fora daquelas palavras. Por exemplo, se aparece um sujeito grandão e forte batendo num pequeno e fraco, nós entendemos o que é o poder. Existe uma coisa mais simples do que essa? Não é isso? Então, vamos dizer, entendemos que a forma mais simples e elementar do poder é a imposição de uma força física. Não é isso? Quando nós vemos um sujeito mais inteligente fazendo um mais burro de idiota, é um poder também. Não é isso? Quando você vê a pessoa com um montão de dinheiro no bolso e o outro sem nada, você está vendo uma diferença de poder ali. Por quê? Porque você sabe que o dinheiro é um meio de você conseguir fazer certas coisas. Não todas as coisas, né? Existem inúmeras coisas que você não pode fazer com o dinheiro. Por exemplo, se você está fugindo de um urso, quer comer você vivo, não adianta oferecer uma propina para ele. Mas se você caiu do 10º andar de um prédio e você está apenas no 5º, não adianta você ter dinheiro. Então, você vê, o poder do dinheiro é um dos fetiches verbais mais desastrosos dessa discussão, porque todo mundo pensa assim que tudo no mundo é um poder financeiro. Imagina que as pessoas que têm muito dinheiro conseguem fazer tudo. Não é isso? Então, em primeiro lugar, nós entendemos que a política é um fenômeno do poder. Mas não é qualquer poder. Tá certo? nós sabemos que não é um poder físico imediato, não é o poder que o homem tem sobre elementos da natureza, sobre uma pedra, sobre bichos, etc, etc. Você não vai dizer que, né, um domador domando um urso está fazendo política. Não. É uma relação de poder, tá certo? Até bastante sutil, bastante complicada, mas não é uma relação política. Então, a relação política é eminentemente uma relação entre seres humanos. É a ação de um ser humano sobre outros seres humanos, né? Nós podemos ver vários micromodelos disso aí que já são imediatamente reconhecíveis. Por exemplo, um pai dando uma ordem a um filho pequeno e o filho obedece. Não é isso? Ou quando você vê o bebê no colo da mãe, não é isso? O bebê recém-nascido, ele está absolutamente dependente daquela mãe, da onde vem até o alimento dele. Ele veio de dentro do corpo da mãe, quer dizer, ele não era nada antes disso. E ela continua a alimentá-lo com algo que vem do corpo dela. Então, essa dependência corporal, eu acho que é uma das experiências mais elementares e primitivas do poder. O bebê no colo da mãe. Todos nós sabemos que os bebês, eles ficam fascinados com a figura da sua mãe. A mãe é como se fosse o universo inteiro para eles. Nunca mais ninguém vai ser isso para a pessoa. Aquilo que sua mãe foi para você, nunca mais ninguém vai ser. Só quando você encontrar Deus, né? Mas nem o pai vai ser isso. Porque o pai entra no cenário mais tarde e aos poucos. Mas a mãe já vê tudo uma vez. Então, essa foi uma das primeiras conclusões que eu cheguei nesse estudo. Aquilo que nós chamamos autoridade, né? Em grego, autoridade se diz arche. Quer dizer, significa também o princípio, a origem de uma coisa, a origem, o fundamento de alguma coisa, né? Então, uma vez me perguntou, qual é a origem da autoridade? Eu digo, o fascínio do bebê pela sua mãe. Não há outra autoridade que possa se comparar a essa no mundo. O mais poderoso ditador do mundo jamais passou essa impressão para ninguém. Se você vê lá Mussolini, o Stalin, o Hitler falando, você pode ficar muito impressionado, mas não tanto quanto você ficou com a sua mãe quando estava mamando no peito dela. Então, isto quer dizer que toda relação nossa com o poder evoca esta experiência fundamental que todos nós tivemos, né? As várias experiências políticas que você tem, ou na Grécia, ou na Alemanha nazista, ou na União Soviética, no Brasil, etc, etc. Bom, elas podem estar presentes só em determinadas circunstâncias. Então, nenhuma delas pode ser por si mesma o modelo do poder político. Não é isso? Mas o fascínio do bebê pela mãe está presente em todos os seres humanos. Ninguém escapou disso. Está entendendo? Então, é uma experiência elementar, real, profundamente real, da qual depende a nossa própria vida, tá certo? E a qual nós podemos nos remeter sempre que alguma situação está difícil de entender e nós precisamos fazer com que ela recue às suas bases elementares para torná-la mais compreensível. Você sempre pode se lembrar disto aqui. Então, arche quer dizer também um princípio originador, fundador. Então, claro que a autoridade, nesse sentido, é um arche, um princípio. Mas a própria palavra autoridade, não pela sua origem grega, mas pela origem latina, também nos diz algo, porque a autoridade vem de autor. E onde você conhece pela primeira vez o autor da sua vida? Quem é o autor da sua vida? Vamos fazer, é Deus. Ah, bom, mas essa noção veio depois. Mas você ficou sabendo disso por causa da sua mamãe, né? Então, o autor da sua vida é a mãe. Está entendendo? Então, esta é a origem da noção de princípio de autoridade. Todos nós podemos nos lembrar vagamente, né, desta emoção básica, mas nós sabemos que ela é real, que ela aconteceu de fato. Então, enquanto estamos lidando com isso, nós não estamos nos perdendo no mundo das palavras. uma experiência que você pode mencionar para todas as pessoas, desde todas elas vão reconhecer. Só se for um monstro, um supremo idiota, fala, não lembro, não amei, não tive mãe. Isso aí não existe. Né? Não importa se é a sua mãe biológica, se for outra pessoa que te deu de mamar, mas alguém deu. Né? Ninguém vai dizer que o bebê já nasceu, já foi direto no restaurante comer um bife. Isso aí não existe. Né? Então, a experiência do mamar, né, é básica para todos os seres humanos e é ela que nos dá a noção da autoridade, da obediência, da submissão, tudo, praticamente todos os elementos dos quais nós vamos precisar para compreender o fenômeno político. Está entendendo? Já ouviram falar disso em algum lugar? Não. O sociólogo não sabe disso, o cientista político, esses caras todos não tiveram mãe. Né? Então, e além disso, ele já vem com a ideia, né? Ideia estereotipada. Você fala de poder, eles logo pensam no poder paterno. Né? Eu digo, como? Você nasceu e seu pai já veio dando ordens? Não é possível. Alguém teria que te alimentar. Primeiro teria que te dar a luz, né? Depois te alimentar. Tá? Chega um dia em que você pode entender a ordem que o pai te deu, mas isso é muito depois. Portanto, vamos dizer, o pai não pode ser a figura elementar da autoridade. Só quando você chegar à noção do Pai Eterno, Deus, vai ser outra coisa. Mas essa noção não é tão fácil assim, né? Então, o primeiro contato que nós temos com a autoridade é, vamos dizer, com a autora da nossa vida, a nossa mãe. E ela se relaciona conosco de uma maneira que o pai jamais vai poder se relacionar. Porque o pai é uma outra figura, a figura diferente, cuja força você percebe, e que age sobre você. A mãe não age sobre você, ela envolve você. Ela é o seu mundo. Né? Ela é o seu cenário. Estão compreendendo? Então, esse tipo de envolvimento, nenhuma pessoa poderosa jamais poderá voltar a ter com você. Só se for numa situação de hipnose, onde a voz do hipnotizador, do médico, do psicólogo, ela se torna o ambiente no qual você vive. Mas só nessa situação. E essas situações são passageiras, são breves. Né? Então, isso quer dizer, na compreensão de qualquer situação que nós chamamos política, nós temos que buscar qual é esse ambiente fundamental onde o fenômeno se dá. Esse ambiente que nos envolve e que para nós é toda a realidade, isso é importante. Né? Para o bebê, a mãe não é uma outra pessoa que está falando com ele dentro do seu ambiente. A mãe é o ambiente. Né? Tanto que ele acaba de sair de dentro dela. E durante algum tempo ele ainda sente que está dentro. Então, nós podemos dizer que esses elementos aqui constitui o ambiente básico no qual se dão os fatos, são dificílimos de você expressar, mas você sabe que eles estão aí. Em toda situação que você viva, toda e qualquer situação, existe sempre um cenário básico que te envolve, cuja presença você percebe, mas do qual você sabe muito pouca coisa, né? E que predetermina o repertório de ações possíveis naquela situação. Está entendendo? Então, nós podemos dizer que isso aí é como se fosse o inconsciente da política. Inconsciente no sentido freudiano. Então, o inconsciente, ele tem lá uma série de regras, de leis e de coisas que ele está nos impondo e que nós nem sabemos que raio de coisa que é. Isto sempre existe em toda a situação humana. Por quê? Essa é outra... Outro elemento básico da ciência política é que ninguém sabe tudo. Né? Em toda situação, toda e qualquer situação, existe uma quantidade inumerável de fatores desconhecidos. Isto é verdadeiro de toda situação, toda e qualquer situação humana. E é claro que uma coisa como a política, que é uma situação humana, não vai poder ser estudada sem nós levarmos isso em conta. Então, se eu ler algum... livro que estudasse uma situação qualquer, partindo daquilo que os personagens envolvidos ignoravam. Não, nunca ninguém fez isso. Eu acho incrível isso aí. Por exemplo, quando houve a Revolução Russa, derrubaram aquele governo provisório e instalaram o regime comunista. Alguém sabia o que aquilo ia dar? Ninguém sabia. E, no entanto, as consequências reais vieram. Ninguém pôde escapar delas. Não é isso? Ou seja, os autores da Revolução e as vítimas da Revolução simplesmente não sabiam o que estava acontecendo. Eles sabiam uma parte. Essa parte, é claro que é importante. Mas eles não tinham ideia do quadro geral. Ora, então vocês entendem que qualquer estudo de uma situação política deveria começar pelo estudo da ignorância envolvida. O que ninguém está sabendo, o que ninguém aqui está conseguindo imaginar e que pode se desenvolver em consequências inesperadas. Em geral, cientistas políticos, sociólogos só falam daquilo que eles sabem e que os outros sabem. Então, isso quer dizer que já começaram pelo lado errado, porque estão projetando sobre as situações reais, uma espécie de delírio de onipotência. Nós sabemos que, na quase totalidade das situações humanas, a maior parte dos fatores nos é desconhecida. É assim. Em geral, a vida humana é uma situação na qual você está procurando, encontrar um caminho numa floresta que você não está nem vendo. Na qual você vê só um pedacinho, vamos dizer, o próximo metro, vamos supor. Você não tem a menor dica. Ele tem uma estrela no céu para te orientar. E se a estrela estiver lá, você não sabe ler as estrelas, então não adianta nada. Então, esta ignorância básica das situações é um elemento fundamental da ciência política, meu Deus do céu. Então, se você estudar, por exemplo, situações em que os governantes tomaram determinadas decisões e elas desencadearam tais ou quais consequências, você vai ver que o papel da ignorância nisso é monstruoso, enorme. Eu tomo como exemplo, por exemplo, a Batalha de Waterloo, onde o sujeito que foi o maior general de todos os tempos fez um erro medonho. Não é isso? Então, ele teve um confronto com o exército prussiano aqui, e o exército prussiano se retirou. E daí ele mandou um general juntar uma tropa e perseguir os prussianos. Só que acontece o seguinte: os prussianos, em vez de ir embora, eles deram a volta e entraram no campo de batalha pelo outro lado. Então, quando o outro general chegou atrás deles, ele já tinha feito um estrago. Então, nós podemos perguntar assim: por que que esse general não teve a ideia de voltar atrás para reforçar as tropas francesas que ficaram? Por que que ele obedeceu a ordem automaticamente até o fim? Ele mandou perseguir os caras, eu vou perseguir até o fim. E foi justamente essa a burrada. Eu sempre pergunto, por que que isso aconteceu? Bom, a gente pode dizer, bom, esse general era burro, mas isso nos explica alguma coisa? Explica em parte, é uma explicação genérica. Nós sabemos a burrice genérica dele, mas não sabemos exatamente o que que ele pensou para fazer. Por que que ele não retornou em tempo para reforçar as tropas que tinham ficado no campo de batalha? Nós nunca vamos saber isso. E, no entanto, essa batalha teve consequências enormes. Nós podemos conjeturar assim: e se Napoleão tivesse permanecido no poder? A Europa inteira seria um conjunto de dinastias napoleônicas até hoje. Não é isso? A história teria sido muito diferente. Não é isso? O culto dos governantes teria se sobreposto ao culto do próprio Deus. Napoleão está pouco se lixando para Deus, ele se colocar no lugar de Deus e pronto, acabou. Os outros seriam assim também. Claro que apareceu gente assim depois no século XX, mas nunca dominaram a Europa inteira, né? Então, isso é só para vocês terem ideia, vamos dizer, do peso fundamental que a ignorância tem em todas estas situações. Nós dissemos no início que ninguém faz aquilo que ele não pode. Portanto, para entender o que o sujeito fez, nós temos que entender o que ele tinha o poder de fazer e o que ele não tinha o poder de fazer. E um dos elementos fundamentais desse poder de fazer, é claro, é o conhecimento que ele tem da situação. Não é isso? Você não age em cima de algo que você não sabe que existe. Não é isso? Então, aí nós temos um dos conceitos fundamentais da ciência política, que se chama horizonte de consciência. Até onde o sujeito enxerga e aonde ele não enxerga. Bom, nós não podemos fazer a lista inteira do que um sujeito sabe, e muito menos a lista inteira do que ele não sabe. Mas nós podemos imaginar que em determinadas situações há coisas que ele precisaria saber e que algumas delas ele não sabe. Por exemplo, esse general. Ele precisaria saber que o general alemão teve a ideia de dar a volta, em vez de ir embora. Então eu pergunto, será que ele não sabe distinguir entre uma linha reta e uma curva? Claro que ele sabe, ele só não se lembrou de aplicar essa ideia naquele momento. Então, o horizonte de consciência não se define pelo que o sujeito sabe, mas por pontos fundamentais que ele precisaria saber e não sabe. Esse conceito é da mais alta importância. Quais são os elementos estritamente necessários para a ação que o agente ignora? É isso. Quer dizer, todo mundo acredita que Maquiavel foi um grande cientista político? Eu acho que o único sujeito que acha que ele é uma besta quadrada sou eu. É? Porque eu li Maquiavel sob este aspecto. Né? Eu estudei a vida dele e vi o seguinte, olha, como é que esse grande professor de política estava sempre do lado perdedor? É? Sempre. Ele nunca acertou uma. E ele terminou a vida sendo sustentado pela caridade dos seus inimigos. Então, como é possível considerar que esse sujeito foi um mestre da política? É? De qual raio de política você está falando? Estamos falando de uma política idealizada, que ele inventou um príncipe, que era o Magno Espertalhão, que enganava todo mundo e ficava no poder. Mas cadê esse príncipe que eu nunca vi? Houve algum príncipe que fez isso? Não. Né? Os príncipes dos quais ele esperava que fizessem isso estavam um pouco ligando para isso. Né? E, no entanto, a influência do Maquiavel no pensamento político é avassaladora. Isso foi a primeira coisa que acho que me deixou aterrorizado com o negócio da ciência política. Eu falei, mas isso aqui é um bando de imbecis. Se eles não percebem nem isto, né? Se eu quero aprender a arte do poder político, eu tenho que aprender com alguém que conseguiu pegar o poder político e conservá-lo durante esse tempo. Não é isso? Então, existem vários exemplos. Stalin morreu no poder. Então, estudar a vida. Como é que ele conseguiu o poder? Como é que ele se manteve lá até o fim? Isso sim, vale a pena, mas Maquiavel não, pô. Agora, o pessoal vai estudar Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, o que é que ele conseguiu? Conseguiu ir para a cadeia e morrer na cadeia. E ele era um grande admirador de Maquiavel. Terminou tão bem quanto Maquiavel. E o pessoal fica estudando isso e achando maravilhoso. Né? Ele vai dizer, não, mas isso foi um azar, foi Mussolini que prendeu ele. Eu digo, sim. Mas será que ele não sabia que o Mussolini ia prendê-lo? Né? Por que não foi ele quem prendeu o Mussolini? Se ele fosse tão esperto como você está dizendo, ele teria prendido o Mussolini. Né? Então. Quando você vê esse tipo de fenômenos, essa idealização dessas coisas, você vê que nessa esfera que se chama política, existe a mistura de duas coisas, que é uma que nós chamamos ciência política, outra que nós chamamos ideologia. Isso, o que é ideologia? Ideologia é um discurso de autorreforço de uma certa comunidade política. Movimento político, onde ele diz aquilo que ele precisa dizer para se reconhecer, para reconhecer a sua própria unidade, para sentir que tem razão e para sentir que vai vencer. Em suma, é um discurso de autoajuda coletivo. Claro que há elementos de veracidade nele. Se for totalmente falso, só idiota completo acreditaria aqui nisso. Mas você vê que tem muita gente inteligente que acredita nisso, né? Então, a ciência política começa na Grécia quando Platão e Aristóteles distinguem esses dois tipos de discurso. O que é o discurso do agente político e o que é o discurso do cientista que está observando a coisa e tentando entender? Esse discurso se distingue pela sua finalidade. O discurso do agente político se destina, vamos dizer, a reforçá-lo no curso da sua ação. Não é isso? E o discurso do cientista político se destina a explicar aos outros o que foi que aconteceu. Não é isso? Isso não significa que o agente, que o cientista não possa tomar posição ou ter suas preferências. É claro que pode. Ele só não pode permitir que essas preferências decidam o conteúdo do seu discurso. Então, por exemplo, ninguém vai me acusar de ser petista. Né? Vai na eleição de 2002 contra praticamente todos os cientistas políticos do mundo. Eu disse, a vitória do PT não apenas certa, mas inevitável. E se eu acabar de fazer aqui uma edição especial do Los Angeles Times, né? Chamando um monte de especialistas, professor disso, professor daquilo, todos eles diziam que o PT ia perder. Eu falei, não, não, estão completamente enganados. Não há a menor possibilidade real de o PT perder. Pensa que eu gostei de dizer isso? Claro que não gostei. Mas eu estou falando ali como cientista político e não como ideólogo. Como ideólogo, eu teria que ideólogo seria um ideólogo antipetista, eu teria que dizer, não, esses petistas são fracos, eles vão perder. Eu teria que me mostrar mais forte do que eles, né? Mas, do mesmo modo, quando foi a eleição do Trump e da eleição do Bolsonaro, eu também disse, é inevitável que eles vençam. Como é que a gente chega nessa previsão assim? Você chega nisso quando você consegue reduzir a discurseira geral e os termos gerais que o pessoal usa a elementos materiais concretos reconhecíveis. E quando você consegue delinear o horizonte de consciência dos personagens envolvidos, e quando você sabe que num terreno onde o sujeito não enxerga, ele não age. Não é isso? E ninguém atira num bicho que ele não está vendo. Isso é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é básico. Então, quando você vê em que tipo de ação as pessoas estão envolvidas, o que é que elas querem fazer, onde é que elas querem chegar, né? E você se pergunta, mas o que é que ele precisaria saber para isso? E você começa a fazer a lista do que o sujeito sabe e do que ele não sabe, você começa a ficar aterrorizado, porque, em geral, 99% das informações necessárias as pessoas não têm, elas não sabem, porque elas não perguntam. E elas não perguntam por quê? Porque elas têm as suas opções políticas já decididas. Elas sabem de que lado elas estão e sabem para que elas estão lutando. Elas sabem qual a vitória que elas desejam. Então, a perspectiva delas não é científica nunca. E esse é o ponto. Ninguém ali está interessado em ciência política, está interessado apenas em blá, blá, blá. Claro que existem cientistas políticos que não são ideológicos de maneira alguma e que erram do mesmo jeito. Por quê? Porque eles acreditam que são cientistas políticos. E como é que eles acreditam que são cientistas políticos? Eles fazem a mesma coisa que os seus professores de ciência política faziam. Está entendendo? Isso é uma coisa que acontece quando você entra numa universidade. Você entra numa universidade para aprender? Não. Você entra na universidade para você aprender a se sentir igual aos seus antecessores e professores. Você vai se tornar um membro do clã. Está entendendo? Como você entrar no sindicato? Você é reconhecido como um membro. Você fala do mesmo modo que eles, você tem o mesmo interesse que eles, você diz o que eles gostam de ouvir e eles te aprovam. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu considero que a instituição universitária é o último lugar do mundo onde você deve buscar conhecimento. Porque ela te transmite conhecimento como exceção. Em geral, ela vai lhe transmitir um molde de comportamento, inclusive verbal. Você vai ter que aprender a falar como os seus professores. Você tem que pegar, vamos dizer, o jargão e aprender. Isso dá um trabalho miserável, né? Então, você quando entra lá, você é um Zé Mané, que você veio, sei lá, do bairro pobre, né? Filho do leiteiro, do padeiro, né? E agora você está no meio dos intelectuais, dos professores, etc. E você quer ser, desesperadamente, ser um deles. Então, existe aí um processo de imitação de conduta. Você vai imitar palavras, gestos, entonações, etc., para você se sentir integrado naquele meio, integrado tanto no meio dos seus colegas quanto no meio dos professores que representam o que esses mesmos colegas querem ser no futuro. Esta exigência social do ensino universitário é um negócio absolutamente esmagador. Digo, qual é o espaço que sobra para a busca do conhecimento? Praticamente nenhum. Está entendendo? Então, pode haver universidades onde isso não acontece? Pode. Pode, se a primeira geração de professores é realmente uma geração de sábios interessados no conhecimento. Daí eles vão passar isso para as gerações seguintes. Mas isso é raríssimo. Você encontra isso, por exemplo, na física. É muito mais fácil você encontrar uma faculdade de física, onde as pessoas estão interessadas em conhecimento, do que uma faculdade de ciência política. A física tem uma espécie de uma herança mais nobre. Claro que existe um coeficiente de sacanagem também, de charlatanismo também, mas é bem menor. E os riscos são muito maiores. Então, os experimentos científicos que dão errado, eles dão errado na sua vida, mas e os experimentos políticos? Lenin alguma vez teve que ver a imensidão do seu fracasso, que nada, ele já estava morto fazia tempo. Marx também. Marx ficou sabendo o que deu o tal do comunismo? Nunca na vida. Então, nessa esfera político-social, os autores dos erros não pagam por eles, são as gerações seguintes que pagam. E na física não é assim. Na física o sujeito tem uma proposta, bom, então vamos transformar isso num experimento e vamos ver se dá certo. Se deu certo, deu, se não deu, não deu. Então, em geral, na ciência, as ciências humanas são praticadas quase sempre por irresponsáveis. Isso é regra geral, porque as consequências são de muito longo prazo e ninguém está vivo para vê-las. Isso que eu estou dizendo é apenas uma opinião? Ou nós sabemos que materialmente é assim? Vocês imaginam, por exemplo, quando fundaram o PT, tinha um monte de gente lá que já morreu, né? Eles ficaram sabendo o que deu o governo do PT, o rombo de 1 trilhão, etc. Não ficaram sabendo de nada. Morreram felizes de que criaram um partido para libertar o povo da opressão. O Lula, sabe o que ele fez? Não, porque o Lula é um sujeito incapaz de sentir culpa. Ele não sente culpa nenhuma nunca. Ele é um psicopata mesmo. Ele está crente que ele vai morrer e vai para o céu. Então, pensa bem. Seria possível, durante a vida do Lula, ele corrigir o curso das suas ações? Não. Porque se ele não sente culpa, ele vai aprofundar as graças até o fim. Ele só vai parar quando alguém amarrar a mão dele. Do mesmo modo, existem camaradas cuja vida foi uma sequência de sucessos extraordinários. Eu acho que o Stalin é O Stalin é um monstro, etc. Mas não é esse o ponto que eu estou discutindo. Né? Não estou discutindo o Stalin moralmente. Eu estou discutindo cognitivamente. Ele sabia o que estava fazendo? Sabia. Ele conseguiu fazer? Conseguiu. O que ele queria? Que a União Soviética mandasse em metade da Europa. Não foi esse o resultado da guerra? Foi. Muita gente não gostou, mas o fato é que ele sabia o que estava fazendo. Eu considero o Stalin o maior estrategista de todos os tempos. Não há outro. Então, é um gênio. Mas o pessoal acha que gênio é o Trotsky, que morreu com uma picaretada na cabeça. Sucesso extraordinário, né? Eu sou exilado lá no México, ferrado, sem dinheiro, ainda leva picaretada na cabeça, o cara acha que ele entende de política. Muito bem, eu, como sou um cientista político e não um agente político, a eficácia dos meus conhecimentos não pode ser testada pelo meu sucesso político, porque eu não tenho ação política nenhuma, mas pode ser testada pelas minhas análises e previsões. Se as análises e previsões dão certo, então é porque eu estou fazendo a ciência política real. E se dão errado, é porque eu estou errando na ciência política, né? Então, se você pegar todos, vamos dizer, os formadores de opinião política que tem no Brasil, jornalísticos, midiáticos, universitários, parlamentares, etc., você pode acreditar, isso é um bando de idiota. Eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Todos eles, não importa se é direita, esquerda, todos eles. Porque nenhum deles jamais quis saber. Todos eles quiseram fazer. É produzir um resultado. Eu digo, muito bem, eu com tudo que eu estudei, eu sei que resultado deve ser produzido pela política, não tenho a menor ideia. Sou capaz de orientar uma política? Não sou capaz de orientar. Posso fazer análise e previsões de pontos determinados e acertar, mas posso orientar uma política integral? Por exemplo, o pessoal que diz que eu sou o guru do governo Bolsonaro, eu não tenho capacidade para isso. Não tenho mesmo. Como é que eu posso orientar? Como é que eu posso orientar a política econômica se eu não tenho conhecimento suficiente de economia para engraxar o sapato do Paulo Guedes, né? Não posso fazer isso, pô. Eu sei os meus limites. Então, nos pontos onde eu posso opinar, eu opino com relativa certeza científica e acerto. E no resto? No resto eu acerto porque eu não disse nada e porque não me meti a besta. Então, esta, vamos dizer, modéstia metodológica, essa é a base da ciência. Isto é a ciência. A ciência consiste em você não falar do que você não sabe, e só falar do que você sabe, e dentro dos limites daquilo que você sabe. Então, claro que a ciência política é só uma das áreas onde eu atuo. Tem outra área onde eu atuo, que é a educação. Sobretudo, não educação, não sei educar criança, mas adultos jovens. Esta é a minha especialidade. O fato é que os meus alunos entram e daqui a pouco eles ficam mais inteligentes. Todo mundo sabe que é assim. Então, significa, eu sei fazer isto. Eu posso pegar um cara de QI 75, daqui a pouco ele está com 110 e vai melhorando. Isso eu sei fazer. Mas isso não quer dizer que eu possa dirigir um governo. Mas que loucura é essa, pô? Então, pensa bem assim, ele está dirigindo o Ministério da Educação. Fala, quantos palpites eu dei para o Ricardo Vélez na vida inteira dele? Tá, qual foi? Eu cheguei para ele falar, não deixa os caras mentir contra você. Processo desgraçado. Foi só isto. Eu não tenho a menor ideia do que ele está fazendo lá dentro. Eu espero que ele esteja acertando. E o Ernesto Araújo? Para esse eu não ensinei nada. Zero. Nem isso eu ensinei para ele. Pô. Então, assim, eu reconheço que eles sabem mais do que eu nas suas áreas. Né? E espero que tenha voz de criança aí. É? Tem um bebê escondido aí? Estou ouvindo aqui, falando, será que eu estou ouvindo coisas? É? Dá uma mamadeira para ele. Então, essa regra aqui é infalível. Se os conceitos que você usa, você não consegue trazê-los de volta até elementos sensivelmente reconhecíveis, você não sabe do que está falando. Não é isso? Agora, o vocabulário político é praticamente constituído todinho dessas coisas. Não é isso? Então, por exemplo, quando houve o golpe militar, em meia dúzia de professores da USP foram demitidos, eles criaram um negócio chamado SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Estava lá o Zé Arthur Janotti, o FHC, esse, sai cambada. Né? Quem financiava? Fundação Rockefeller. E, pô, mas por que que a Fundação Rockefeller pega os camaradas mais à esquerda e os financia? Por que que eles fazem isso? Até hoje ninguém foi investigar, mas qual é a relação desses camaradas da esquerda brasileira com esses grupos metacapitalistas internacionais? Ninguém quer saber disso. Agora, vou lhes dizer um fato. As grandes fortunas mundiais financiam a esquerda inteira. Você não tem um partido de esquerda cujo dinheiro não saia daí. Será que isso pode ser uma coisa totalmente sem importância? Será que esses metacapitalistas são todos bandidiotas que estão sendo enganados? Tem gente na direita que acha isso. Né? O comunista é espertalhão que chega lá como Lenin e diz: a burguesia nos entrega a corda com que vamos enforcá-la. Né? Eu digo: bom, então você está pensando que todos esses camaradas que ficaram bilionários são todos idiotas. E você que não tem o tostão furado no bolso é o inteligente. Fala, não é possível uma coisa dessas. Tem algo de errado. Mas acontece que existe o estereótipo capitalismo e comunismo. E o pessoal acredita que capitalismo e comunismo são termos antagônicos. Não é isso? Então não vai investigar isso aqui. Porque este fato o desorienta. Se você vê que o movimento comunista está sendo financiado por capitalistas, bom, você só pode dar uma explicação capitalista. É porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Quando é óbvio que não estão. Então, o fato é que nós temos aí na mão um fenômeno mais complicado do que se pode explicar, vamos dizer, com esses termos genéricos, né, usado na discussão ideológica. Há algo que você precisa estudar e tentar entender. E não é fácil de tentar entender por quê. Porque eu não posso chamar o Rockefeller, o Jorge Soros, o homem da Apple, fazer ele sentar aqui e eu fazer pergunta para eles. Eu não posso fazer isso. E eles não costumam sair falando. Então, eu tenho que me basear nos poucos documentos que eles. No qual eles expressam sua opinião, e conferir isso com as ações reais, e este é um problema dificílimo. Você não ouve todo mundo usar a expressão teoria da conspiração? Você pega os fatos mais óbvios. Quando eu comecei a falar do Foro de São Paulo, todo mundo dizia teoria da conspiração. Por que que esta expressão funciona? É porque o infeliz acredita que existe uma opinião sensata, adulta e média dominante, que é representado por um negócio chamado mídia. Então você confia na mídia porque você acha que ela é a opinião majoritária, dominante, normal, ela tem o padrão da normalidade. E o que sai dali está um pouco anormal. Não é isso? Só que daí eu digo para o sujeito, escuta, mas essa mídia que você acha que é a opinião dominante, ela somada, ela não alcança 1% da população. Hã? Então tem algum treco errado aí, porra. Quer dizer, você está aceitando como representantes da opinião dominante meia dúzia de carinha, porque ninguém está prestando atenção. São jornalistas, são meus colegas de profissão. Né? Eu sempre notei que os jornalistas sabiam que ninguém prestava atenção neles. Né? E que o que eles mais queriam era que as pessoas acreditassem que havia outras pessoas prestando atenção neles. Né? Mas o fato é que não há. Você soma a tiragem impressa e eletrônica dos maiores jornais brasileiros, Folha de São Paulo, Globo, etc, etc. Sabe o que você obtém? Metade da minha audiência. Você entende por que o Bolsonaro ganhou a eleição? Embora toda a mídia estivesse contra. É simples, ninguém liga para a mídia. Isso é um fato brutal, né? É um fato que é difícil de você encaixar com os lugares comuns, com os chavões do pensamento, da linguagem política. Né? Por isso que imagina aqui, né? A mídia é o império, a mídia manda na opinião das pessoas, a mídia faz a cabeça do povo. Todo mundo diz isso, uns a favor, outros contra. Mas o fato é o seguinte, isso não acontece. Né? Então, outro dia eu vi o nosso presidente falando, né, a missão da imprensa na democracia. Eu digo, mas espera aí, quem tem apenas 1% da audiência, que missão pode ter no conjunto? Só a missão de fazer de conta que tem uma missão. Isso é tudo. Né? Então vocês entendem por que não há uma ciência política eficiente? Porque está todo mundo envolvido numa conversa que lhe parece elegante, que lhe parece importante e que enche você de prestígio e tudo que você quer na vida é aprender a falar desse jeito. Quero aprender a falar como o FFHC, né? Ou como o professor não sei o quê. Então, tudo isso aí é um aprendizado de papéis sociais, não tem absolutamente nada a ver com ciência. Né? Então, com quem eu aprendi meu papel social? Com ninguém, né? Não tinha ninguém para me ensinar. Né? Quem fez alguma vez um serviço parecido com o Olavo no Brasil? Ninguém nunca fez. Então eu tive que inventar eu mesmo. Pô. E por isso eu falei, desse papel social que eu entendo, porque fui eu que inventei. Né? Já dizia Jean Batista Vigo que nada nós conhecemos tão bem quanto as coisas que nós mesmos fizemos. Né? Mas o sujeito que está a fim de aprender um papel social de professor universitário, etc, etc, ele nunca vai ter consciência do que se passou com ele. Pô. Ele não entende, por exemplo, que a imitação verbal, para ele, é tudo. E, vamos dizer, a comparação entre o seu discurso e a realidade, ele não pode fazer, porque ele não sabe o que é realidade. Né? Qual é o acesso que ele tem à realidade? Só o que os outros dizem a respeito dela. Não tem, vamos dizer, o sujeito não tem a capacidade da expressão das suas impressões, ele não sabe o que é a realidade. Né? Aí, se você aprendeu a ciência, eu digo, não adianta, meu filho, porque a ciência opera em cima de uma linguagem que é pré-científica. E essa linguagem pré-científica é a mesma linguagem da literatura, da poesia, etc, etc, etc. Ou seja, se você não tem o domínio da sua língua pátria em nível literariamente suficiente, nunca você vai entender nada. Isso é impossível. Você não sabe escrever, mas ele tirou diploma em física. Ele não vai entender nem os conceitos da física. Ele pode saber assim, manipular o suficiente para enganar os outros, mas ele não está sabendo o que ele está falando. Então, por exemplo, você pega um físico e me diz aí o que é matéria. Tem algum físico que sabe? Nenhum físico sabe. Só que os físicos sabem que matéria não é o nome de uma coisa, é o nome de um problema. Todo físico realmente capacitado sabe disso. Porque ele sabe que ele não é capaz de pegar uma impressão e transmutá-la em palavras que digam o que é matéria. Ninguém sabe o que é isso. Então, você sabe o que é matéria? Você tem que saber equacionar o problema filosófico da matéria, pô. Isso é o máximo que você vai conseguir fazer. Todos os grandes físicos sabem disso. Einstein sabia disso, Max Planck sabia disso, Heisenberg sabia disso. Mas tem camarada que acredita que existe matéria. E ele diz que é materialista. O que eu posso fazer? Ele não é materialista coisa nenhuma. Karl Marx dizia que era materialista e não era. Ele pensava que era, por quê? Porque ele não sabia o que era matéria. Então, se você estudar a obra de Karl Marx, você vai ver que qual é o papel que a matéria desempenha ali? Nenhum. É a matéria apenas a matéria-prima sobre a qual incide a ação humana. Então, o centro da coisa é a ação humana. E não a coitada da matéria. Por exemplo, Darwin era materialista. Ele acreditava que a matéria exerce uma influência terrível sobre os seres humanos. São processos puramente materiais, biológicos, que determinam a nossa conduta e o nosso destino. Então, esse é o materialista. Mas e Karl Marx? Ele dizia que era admirador do Darwin, mas acho que ele não entendeu o Darwin. Se o centro da perspectiva é a ação humana, então o que interessa, o fator ativo, é o pensamento humano e não a matéria. Então, esse é o materialista, menos materialista que eu já vi. Você explica isso para um marxista, o cara fica ofendido. De por que fica ofendido? Porque ele não quer conhecer o marxismo, meu Deus do céu. Ele quer só falar a respeito e ser aceito por outros que também se dizem marxistas. É tudo teatrinho, vocês entenderam? O cara quer ser aceito no meio social. Então, presta atenção. O problema ideológico não é tanto ideológico assim. Ele é mais um problema psicológico, de, vamos dizer, personalidades frágeis que precisam do apoio de um grupo no qual se reconheçam. Então, não é que o sujeito acredita naquilo. O acreditar ou não acreditar não entra em conta. Está entendendo? Na quase totalidade da militância esquerdista, não dá para você saber se eles acreditam ou não acreditam naquilo. O que eles realmente querem é falar igualzinho aos outros para ser aceito naquele meio. Se você espremer para saber se o negócio acredita ou não, logo você vai ver que ele entra em contradição. Ou seja, ele afirma uma premissa aqui, daqui a pouco começa a raciocinar com base na premissa contrária. Então, é claro que ele não acredita na primeira. Então, no entanto, existem pessoas, vamos dizer, que saem dando palpite nessa coisa, baseado na ideia de que as ideologias políticas são crenças. Em algumas pessoas é crença. Se você pegar 10 mil esquerdistas, deve ter dois ali que estão realmente a fim de entender as coisas e acharam que aquele discurso explica. Mas são dois ou três, os outros não, os outros estão só imitando. Para quê? Para poder agir sobre a realidade? Não, para poder ser aceito no meio. Está entendendo? Quer dizer, e a política? Você pega o nosso Congresso inteiro, quantos acreditam que estão falando? Nenhum. É tudo querendo parecer bonito, meu Deus do céu. Você pega esse pessoal que subiu com o novo governo, diz, ah, são conservadores, são liberais, não são nem conservadores, nem liberais, nem coisa nenhuma, eles estão só brincando. Infelizmente, as coisas são assim. O sujeito quer falar de tal maneira que ele seja reconhecido por tal grupo como membro do grupo ou como inimigo do outro grupo. Né? O que que isso tem a ver com o conteúdo da sua crença? Absolutamente nada. Então, por exemplo, durante a campanha eleitoral, havia um grupo chamado Intervencionista, que queria então que os militares subissem ao poder. Eu digo, mas você realmente quer isso? Como é que é? No que é? No que consiste a subida dos militares ao poder? Me descreve aí, como é que é? Não sabe fazer. Eu já pedi, naquela época eu pedi várias vezes, me descrevam como será o golpe militar. Como é que eles vão fazer? Claro que ninguém podia dizer. Quando eu pedia isso, as pessoas começavam a argumentar em favor do golpe militar. Né? Eu digo, mas eu não fui, não perguntei os valores maravilhosos do golpe militar, eu perguntei o que é. Né? Por exemplo, eu sei que em 1964. Não houve um golpe militar, houve um imenso movimento civil criado por deputados, senadores, governadores de estado, ao qual os militares aderiram no fim. Isso é que eu sei. Mais ainda, esse golpe era aprovado por toda a mídia existente, com exceção de um jornal, por toda a televisão, pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante, pelo centro espírita, pela maçonaria, por todo mundo. E pelo Congresso, claro. Foi isso que aconteceu em 64. E agora? Você quer fazer o golpe militar? O quê? O Congresso está contra, a mídia está contra, o povo está contra, a maçonaria está contra, todo mundo está contra. É isso que você quer? Então, do que vocês estão falando? Então você entende? Intervenção militar é apenas uma palavra. É um signo identificador de um certo grupo. Quando as pessoas se sentem amadas e respeitadas. É só isto. Você entende por que que a discussão política se torna impossível nesse sistema? É tudo assim, meu Deus do céu. Então, você que eu estou querendo fazer mais um grupo que fazer esse tipo de besteira, não precisamos mais disso, gente. Quer dizer, o Brasil já entrou no mundo da fantasia faz muito tempo. Aquilo já virou um hospício faz décadas. Quando, olha, vai fazer 30 anos que eu li na revista, veja a estatística de que 10% da população brasileira era de doentes mentais. É? Aqui tem uns 3, pelo menos. Não é assim? E eu, na época, fiquei assustadíssimo. Falei, 10% é muito, meu Deus do céu. É? Ninguém ficou assustado, isso é normal isso aí. E hoje, quanto é? Com certeza é muito mais. Mas ninguém está ligando para isso. Você vira, nós vivemos num país que tem 70 mil homicídios por ano e nunca houve um debate público a respeito. Houve debate público a respeito da corrupção, da reforma da Previdência, do aumento do salário, não sei do quê. Mas e matar 70 mil pessoas não tem importância? As pessoas em geral confundem isso aí com a violência. Ele diz, bom, violência. O sujeito está lá batendo na mulher, isso aí é violência, né? Mas ela sobreviveu, porra. Né? Então não foi um homicídio. Mas você tem 70 mil homicídios, quer dizer que o sujeito bateu até matar, desgraçado. Né? Como é que a gente pode aceitar isso aí como se fosse coisa normal? E ficar discutindo outros problemas? O que é a corrupção petista perto disso? Não, deixa o petista roubar quanto quiser. Para, olha, se fizesse, me propusesse isso, olha, nós vamos continuar roubando, mas não vou parar com 70 mil homicídios. Olha, tá bom, pode roubar. Leva todo o dinheiro que quiser. Eu não ia ficar escandalizado com a corrupção como eu fico com 70 mil homicídios. Porque acho que até para ser roubado, o sujeito já está vivo, ou estou enganado. Quando você vê que os fatos da ordem material mais brutais são ignorados, claro que não é possível discutir nada com essas pessoas. elas não sabem do que estão falando e não querem saber. É tudo um bando de criança querendo ser aceita em determinado meio e desempenhando o papel. O prefeito foi lá eleito deputado, falei, agora vou representar o papel do deputado, o nacionalista, o comunista. Que porcaria! Lá não tem um nacionalista, não tem um comunista, não tem um liberal, não tem um conservador, não tem nada, só tem criança, meu Deus do céu. Agora, tem cara que estudou as coisas e quer fazer na realidade. E, evidentemente, o que os outros vão dizer a respeito dele não tem nada a ver com a realidade dele. Mas essa coisa que espalha sobre o Vélez, está falando. O Vélez, o Carlos, não é um cara totalmente imaginário. Eu não digo que o Vélez é extrema-direita. Né? Eu digo, meu Deus do céu, ele é um liberal, como o Uribe. É isso que ele é. Né? Quer dizer que eu concordo 100% com a política. Não, não concordo, mas eu confio que ele pode ser um bom ministro. Né? Ele é extrema-direita. Bom, o que quer dizer extrema-direita? Me defina o que é um extrema-direita. Extrema-direita é um cara do qual você não gosta. Isso é tudo que a gente consegue obter. Eu digo, agora, até quando nós vamos aguentar esse tipo de discussão de malucos? Um dia você tem que parar. E esse curso, entre outros que eu estou dando, é para isso. Você tem um certo número de pessoas que dizem, não, espera aí, nós queremos realmente saber o que está acontecendo. Não, é isso? Não queremos tomar posição. Se outro dia eu dei aula sobre o negócio da escola de Frankfurt, né? E a primeira coisa que eu falei é o seguinte, praticamente tudo que a direita está dizendo sobre a escola de Frankfurt é tudo besteira. Porque eles acreditam que a escola de Frankfurt é uma parte do movimento comunista que quer destruir as instituições cristãs e familiares para implantar o comunismo. Mas não é nada disso. É muito pior do que isso. Né? Você aqui assistiu a aula? Quem aqui assistiu a aula sábado? Assistiu, né? Você não assistiu? Você assistiu? Você entendeu que o negócio é muito pior do que isso. Ele falou: isso não é comunismo, isso é demonismo gravíssimo, pô. É? Então. O que vai sobrar do movimento comunista depois da aderir à escola? Não vai sobrar nada. Vai virar tudo drogado, maluco, tudo ser internado. É isso que eles vão fazer. Que, de fato, esse é o efeito que está tendo. E o tal do socialismo? Ninguém mais nem fala em socialismo, meu Deus do céu. A escola de Frankfurt acabou com o socialismo e criou um treco pior. Você está entendendo? Então, eles não fazem socialismo, eles transformam o capitalismo no inferno. Só que daí o inferno durável, o capitalismo não acaba mais. Você não sabe consertar o capitalismo e não sabe acabar com ele. Então, daí me disseram que tem uma moça aí que é especialista em escola de Franco, tal da Sabrina, não sei do quê. Não sabe nada. O quê?
Ambiente preferencial da Escola de Frankfurt, acho que todo mundo sabe aqui, né?
O que que tem?
É a universidade, a mídia, uma fábrica de lumpen.
Claro, claro, claro. Então, a Escola de Frankfurt, ela é a seguinte, ela tenta ser Deus. Destruir o mundo para o mundo chegar à perfeição da razão universal absoluta. É claro, são todos loucos, você não entendeu ainda, mas muito louco demais. Karl Marx, perto disso, Lenin era um primor de sanidade perto disso. É? Então, e o pessoal da direita acreditando que eles estão favorecendo o comunismo. Eles acabaram com o comunismo, você não entendeu ainda, não? É? Eles são anticomunismo porque eles são contra o ser humano, entendeu? Se você é comunista ou reacionário, para eles pouco importa, tem que afundar tudo. Agora, para o sujeito que ele tem a ideologia de direita, ele vai achar que a ideologia de esquerda é o suprassumo do demonismo que existe. Falo, mas você acha que o demônio acredita nessa porcaria de comunismo? Né? O demônio tem alguma elegância, pelo menos, né? Então, dá um toquezinho. Então, olha, o básico desta lição é o seguinte. O conceito que você não consegue trazer de volta, você tira ele da esfera verbal onde você está ouvindo, ele vem com um certo prestígio social. e é usado em discussões como um valor, né? Seja um valor político, seja um valor cultural, etc. Você tem que puxar ele dali até encontrar os fatores reais, concretos, visíveis, sensíveis a que ele corresponde. Senão, você não sabe o que está falando. Não é isso? Bom, se nós temos, então, a noção de que a política é o estudo do poder, ela não é de qualquer poder, porque nós já vimos que o poder está presente em todas as relações humanas. Então, não estamos falando disso. Nós estamos falando do poder exercido por um ser humano sobre outros seres humanos, idealmente todos que estejam ao alcance dele. Isto é importantíssimo. Então, por exemplo, um pai que exerce a sua autoridade sobre a sua família, ele não está fazendo política. Quer dizer, o círculo de irradiação do poder dele é muito limitado. Né? Um empresário que manda lá nos seus empregados, ele não está fazendo política. Agora, se nós perguntarmos assim, qual é o círculo de seres humanos sobre o qual o poder político deseja se irradiar? Em princípio, a humanidade inteira. É natural que o propugnador de uma política não aceite nenhuma política que se oponha a ela. Não aceite em lugar nenhum. Ele pode, por exemplo, se conformar. Bom, eu não tenho como mudar a política da Zâmbia, então vai ficar assim. Mas que ele vai achar isso bom, ele não vai. Então, toda política tem o impulso de se impor a todos os seres humanos que estejam ao seu alcance. Ah, mas não existe política limitada? Por exemplo, tem aqui uma tribo de índio. Né? Tem. Né? O pajé e o cacique não conhecem ninguém fora da tribo, então eles mandam a tribo inteira. Se eles prendem o membro da outra tribo, o que, que eles fazem com ele? Deixa ele viver do jeito dele porque ele está da outra tribo? Não, ou eles lhe impõem a este prisioneiro as regras da tribo, ou elas o matam. Não é isso? Se chega lá um branco, chegou um alemão no meio da tribo, o que, que os índios vão fazer com o alemão? O que, que fizeram com Hans Staden? Então, mesmo o poder político de uma tribo é, em princípio, universal. Na realidade prática, ele não é universal. Ele aceita a sua limitação como um fato, mas não como um valor. Então, podemos finalmente temos uma definição de política. É a busca de um poder universal. Dentro, é claro, das limitações existentes, né, que são aceitas como uma espécie de fatalidade. Como, por exemplo, o Império Mongol, ele não reconhecia nenhum outro império. Eram todos ilegítimos, só ele era legítimo. Ele conseguiu dobrar os outros? Não conseguiu. Mas ele nunca concordou que eles tinham o direito de existir. Para ele, todos os outros impérios eram apenas regiões rebeladas, no qual ele teria que impor a ordem mais cedo, mais dia, menos dia. Mas espera aí, mas o Império Muçulmano não é a mesma coisa? Os califas não eram a mesma coisa? Nós aceitamos que existem outras pessoas, até que esse aqui é cristão, aquele é budista, e nós, infelizmente, não podemos fazer nada para mudar a cabeça deles, mas que deveríamos fazer, deveríamos. Né? Então, para o califado muçulmano, só a lei muçulmana é legítima, todas as outras são ilegítimas. Não é isso? Então, o poder político, ele se conforma com seus limites reais, empíricos, por assim dizer. Mas ele não os aceita como eternamente legítimos. Então, em princípio, a política é a busca do poder universal, por mais limitado que esteja. Então, quando eu digo universal, não estou falando materialmente universal, estou dizendo valorativamente. E cada política só aceita a si mesma como política legítima. Então, a existência de uma outra política é um erro. Um erro contra o qual, na maior parte dos casos, não se pode fazer nada, mas nem por isso deixa de ser erro. Então, por exemplo, quando Stalin decreta que vai ter o comunismo num só país, quer dizer que ele ia deixar o resto ser capitalista? Não, é só país porque nós não conseguimos invadir os outros. Não é isso? Mas quando der, nós vamos lá. Não é isso? Então, o Hitler, aqui é o Império da Raça Alemã. Deu muito bom. Então, o Império da Raça Alemã é só para a raça alemã? Você manda tudo quanto é alemão, os alemães mandam em si mesmo e deixa os outros viver em paz? Claro que não é nada disso. Né? Então, por enquanto, não dá para a gente impor o poder alemão a todo mundo, mas quando der, nós vamos impor. Isso está no centro de toda a política. Então, você vê que a existência de uma coisa chamada democracia é, de certo modo, incompatível com a existência da política. Uma política democrática é uma espécie de contradição de termos. Mas como? Na vida, a vida é cheia de contradições. Bom, nós podemos viver com essa também. Quer dizer, você querer, por exemplo, impor a igualdade, os direitos humanos por meio da política. Isso é possível? Não, não é possível. Não é possível, mas a vida é cheia dessas combinações absurdas das quais você às vezes tem que viver. Não é isso? Então, por exemplo, o sujeito pobretão que casa com a mulher milionária e acha que vai mandar nela. Bom, ele pode até tentar. Pode ser que num caso em mil ele consiga, não é? Não é totalmente impossível, mas é bastante improvável. Então, do mesmo modo, vamos dizer, a política como instrumento da liberdade é uma contradição. Porque ela consiste basicamente em imposição. Aquilo que é, como é que se diz, que pode ser discutido e que tem um acordo, não é política. Pode ser comércio, pode ser intercâmbio cultural, pode ser qualquer outra coisa. Política não é. Então, Carl Schmitt, ele tinha razão, tinha 100% de razão ao dizer que a política é aquele domínio da realidade onde nenhum acordo racional é possível. Então, portanto, você tem que juntar os mais fortes contra os mais fracos. Fim de papo. Isto é verdade. Você pode pegar, ver, isso é verdade na Alemanha nazista e é verdade na melhor democracia do mundo. Todas são assim, né? Claro que nem sempre isso é igualmente dolorido. Você não vai dizer que você viver na Suíça é tão ruim quanto você viver na Alemanha nazista. Definitivamente não é. Mas a base da política é a mesma, é a imposição universal. Então, também o que os caras decidem impor nem sempre é igualmente ruim. É isso, mas o poder que não se impõe, ele não é um poder, meu Deus do céu. Se você pensar assim, se tem, o que o governante pode fazer contra você? Não pode fazer nada, então ele não é o governante. Então, se nós vemos, quais são os meios de poder? Os meios de ação, é isso que nós vamos usar na aula de amanhã. Mas por hoje deu para entender até onde chegamos? Então é isso, tem pergunta?
Sim. Sim. Na questão da política... Eu escrevi aqui alguns princípios que você está falando, tem que ver com o impulso político das pessoas, o alcance que isso tem, você pode falar de territorialidade, não? O alcance que pode ter uma pessoa na política, também o pensamento político, a temporalidade, se isso, mientras a pessoa tem a vida ou tem a transcendência, e também a capacidade de relacionar-se, né? Tudo isso, poderia eu falar que são como variáveis que eu não posso ter para fazer uma avaliação do fenômeno político, né? Eu estou achando aqui, pela experiência que tenho vivendo pela nossa luta, eu chamo a atenção da questão de que a política não pode ser um instrumento para a liberdade, né? Mas a construção de esforços de pessoas que têm todas essas variáveis em conjunto para o logro de um solo objetivo, que é a liberdade, tirar a opressão de um grupo de pessoas que não permitem a existência livre de outro grupo, esse intento, esse impulso de liberdade, não é uma ação política?
É uma política no sentido atual da palavra, tá certo? Mas, na verdade, toda defesa da liberdade é uma restrição da ação política. Não é isso? Quer dizer, a ação política é baseada sempre no poder, a ação de quem tem o poder de agir. Então, sempre existem grupos ou pessoas ou instituições que têm o poder de agir. Muito bem, a preservação da liberdade depende da restrição dessas ações. Quer dizer, depende de não permitir que a política interfira em certas áreas. Mas, hoje em dia, a política interfere em tudo. Quer dizer, até relações domésticas, relações de marido e mulher, pai e filho, amigo e amiga, a política entrou em tudo. Quer dizer, que essa expansão legislativa, quer dizer, o poder... Eu sempre considerei que a existência de um poder legislativo permanente é a grande ameaça à liberdade. Porque são centenas de pessoas que são pagas para ficar o tempo todo dizendo o que os outros podem ou não podem fazer. Não é isso? E elas não param de fazer isso. Você viu o sujeito, aquele advogado que juntou a legislação tributária brasileira, dá uma pilha dessa altura, assim. Então, aquele princípio de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei já não vigora mais, porque ninguém pode alegar o conhecimento da lei. Ninguém pode conhecer essa lei. Então, você está sujeito a mil leis que você não pode conhecer. Isso é fundamental. E isso é um traço universal da política hoje em dia. E as pessoas não perceberam. Elas chamam tudo isso de democracia. São loucas. Né? Então, hoje o poder legislativo, federal, estadual, municipal, distrital, pode legislar sobre qualquer coisa que ele bem entenda. E o pessoal pensa, a democracia, império da lei, fala, vocês estão loucos? É? Por que que existe liberdade de imprensa nos Estados Unidos? Porque o primeiro congresso decidiu o seguinte: este congresso não legislará sobre a liberdade de imprensa. É por isso que existe a liberdade de imprensa. E se legislasse, ela já teria acabado. Quer dizer, você vê, os fundadores dos Estados Unidos eram homens notavelmente sábios. Eu acho que eles entendiam melhor a natureza da política do que os políticos de hoje, os cientistas sociais, etc., etc. Quer dizer, o poder legislativo que se abstém de legislar é um poder benéfico. Ele é humano. Agora, se você pega a legislação tributária de qualquer país, ela é impossível de alguém conhecer. Impossível. Ninguém conhece tudo aquilo e todo mundo está sujeito a tudo aquilo. Ou seja, você pode estar fora da lei a qualquer momento por coisas que você não tem a menor ideia de ter feito. Isso é a situação universal, né? E o pessoal ainda tem a cara de pau de dizer que a democracia se impôs no mundo inteiro hoje. Como democracia? Vocês simplesmente estão chamando de democracia coisa que outras épocas chamariam de ditadura. Não é isso? Então, tem alguma pretensão de mudar isso? Não tem nenhuma, não tem o menor poder para mudar isso. Mas tem coisas que nós não podemos mudar, mas nós não podemos ser obrigados a não ver, né? Então, eu estou dizendo isso, não, democracia não existe mais, isso é mentira. Né? Acabou a democracia. Eles estão dando o mesmo nome a outras coisas. Eu acho que democracia tinha, assim, quando fundaram os Estados Unidos, tinha uma bela democracia aqui. Quando foi depois da Guerra Civil, já não sei mais. Porque daí já começou a haver, vamos dizer, proliferação de leis para tudo quanto é lado. Eu acho que realmente o único país que levou a sério esse negócio de democracia foi aqui no começo. Depois eu não sei mais. Quer dizer que se o poder de ação de uma classe dominante não tem limites, não tem democracia nenhuma. Agora, se ela vai ampliar esses limites por meio de uma coisa que o observador chama de imposições ditatoriais ou por meio de legislação democrática, que bela diferença faz? Nenhuma. Quer dizer, a democracia nunca pode ser o império da lei. Nunca, 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 nunca. Tem que ser a limitação da esfera do poder. Legal, é claro que é. Ou seja, sobre tais coisas não pode legislar. Só Deus pode legislar isso aqui, vocês não. Quer dizer, mas isso também, o que eu estou dizendo, isso não é uma posição política, isso é uma obviedade. Né? Se o poder legislativo não tem limites, acabou a democracia.
Se ele...
Ora, hoje, você, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, você pode ser preso porque você sorriu para uma criança na rua. Você está suspeito de pedofilia, pronto, acabou. Mas no Brasil não prenderam o cara, o vô que estava beijando a netinha na praia. Prenderam o homem, pô, o italiano, que é um turista. Você vai chamar isso de democracia? Que brincadeira é essa? Agora, depois do governo Clinton, do governo Bush, do governo Obama, eu acho que a legislação americana multiplicou por 1000. Tem muito mais lei agora do que tinha antes. O tal do Patriot Act é um negócio. O Patriot Act fez algum mal para os terroristas? Não, mas fez muito mal para o cidadão americano. Isso? Isso nós vimos. Nós, a gente viajou aqui, que foi aquele, a gente deu aquele. Aquele que tinha o texano com o chapelão no avião com a gente.
2001.
Então tinha um velhinho texano com um chapelão.
Não, dois, aqui. Acho que foi depois do 11.
Cada aeroporto que a gente parava, o homem era depenado. Daí chegava um sujeito com um turbante, provavelmente com uma granada dentro do turbante, ninguém revistava, ninguém tocava.
Foi depois do
11. Por quê? É politicamente correto, né? O funcionário tem medo de ser acusado de discriminação racial. Então, ele só pode discriminar racialmente o texano. Esse aí não tem problema. Qualquer lei contra a discriminação racial cria discriminação racial. Para mim, isso me parece uma coisa óbvia.
Uma ação afirmativa, não que seja mais?
Sim, sim, sim. Qualquer coisa desse tipo cria, está fomentando o preconceito racial, isso é óbvio, é?
De beisebol, típico americano, cheio de sardinha, para entrar para ser revistado no aeroporto, é a mesma coisa.
Sim.
Cansei de ver isso. Eu estava com meu filho numa situação dessa. E ele já era pequeno, devia ter uns 10 anos, tinha umas 3 ou 4 mulheres, todas de preto, só parecia um óculos.
Nesses não mexem.
E eles não, meu filho pequeno falou, mas como é que começou a reclamar em inglês? Mas como é que não parou eles e está parando a gente, mãe? Passei por isso, no aeroporto.
Não, você vê, também. Quer dizer, uma lei, ela só pode exercer sobre o círculo de pessoas que está sujeito a essa lei.
Exato.
Portanto, são os nacionais. Se a legislação é nacional, então essa lei só serve para os nacionais, para os estrangeiros não se aplica. Mas se você começa a dar direitos para os estrangeiros, você bagunçou tudo. Porque daí os direitos são ilimitados. Então, se tem uma comunidade que tem direitos ilimitados, ela tem poder sobre todas as outras.
E uma criança reparou isso, né? Que era meu filho, que
vai
ter um...
Agora, ninguém vai me dizer que os propugnadores disso não sabem dessas coisas, que eles estão agindo inocentemente. Agora, pensa bem, o que isso tem a ver com o socialismo? Absolutamente nada.
É que tem medo de profile. Profile a outra raça, a outra religião. Ah, separar essas três aqui?
Sim, claro.
Reclamar. Eu estou parando,
mas
eu estou resolvendo parar. Eu e meu filho de boné de beisebol.
Então, nesse caso aí, o Maquiavel foi profeta, porque ele dizia que é. se criou um novo regime chamado Terceira Roma, e parece muito com os Estados Unidos. E uma das características é que todos os funcionários públicos têm medo uns dos outros. Então, ele vai ter que oprimir as pessoas para ele mesmo não ser oprimido. Quer dizer, é claro que é um inferno. A sociedade atual, ela é um inferno sob todos os aspectos. E tudo isso criado por, vamos dizer, doutrinas democráticas, doutrinas da liberdade, liberalismo. Né? Tem uma coisa que eu falo, eu vivo dizendo o seguinte, hoje em dia só existe economia fascista no mundo. Todas as economias do mundo obedecem exatamente à forma da economia fascista. As pessoas ficam horrorizadas quando eu digo isso. Por que horrorizadas? É porque fascismo é muito ruim. E quem diz que está muito bom? É? Então, não há atmosfera suficiente para você discutir os problemas na sua realidade. E que é a economia fascista? É um Estado centralizador que tem parceria com um número limitado de grandes grupos econômicos, para os quais existe total liberdade, e que oprime os outros. Ué, onde não tem isso no mundo? Qual sistema econômico do mundo que não é assim? Não é economia estatizada total, porque ela é impossível, então não é comunismo. Mas também não é liberalismo, porque tem o Estado poderoso associado com os grandes grupos. O que é isso aí? Economia fascista. Gosta ou não gosta, essa é a realidade. O que significa os fascistas? Assim, no fundo, eram grandes economistas. Porque eles inventaram a fórmula que todo mundo adotou. E é uma forma do quê? De beneficiar as pessoas? Não, uma forma de ferrar com todo mundo. Mas para o governo é sempre bom. Né? Para quem está envolvido na coisa, o governo dos grandes grupos, é uma maravilha. A não ser, vamos dizer, tem outra intervenção de outros fatores, como esse agora da inteligência artificial, que está mudando rapidamente todo o panorama. Não é isso? Então agora até os caras dos grandes grupos estão com medo do que eles fizeram. Você assiste as conferências do Elon Musk, falando dos perigos da inteligência artificial, ele tem toda a razão.
Colocou mais 5 mil, ordens, né?
Sim, 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 sim. Decreto, né? Decreto-lei, que chama no Brasil. Executive order, né? 5 mil. Agora, você lembra no Brasil a raiva que o pessoal do PT tinha do FHC, porque ele estava governando por decreto-lei? Executive order, né? Mas eles fazem a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa. Isso não depende da ideologia do cara, tá entendendo? Isto é a miséria do mundo moderno, né? Da qual nós não sabemos sair. Também, que não adianta. Também tem aqueles caras que aparecem, não, tem que voltar à Idade Média. Isso é uma estupidez, voltar à Idade Média para quê? Porque depois tem outro Renascimento, a Revolução Francesa, chega tudo... Que estupidez é essa? Né? O fato é o seguinte, nós temos um problema que ninguém sabe resolver. Não é... Admitir isso já é um bom começo. Isso aí incentiva a sua humildade. Igual, então eu, pelo menos, não quero ajudar a complicar. O que não quer dizer que não haja meios de ação, às vezes, capaz de resolver. Veja, o Trump, essa semana, disse que vai fazer uma executive order que as universidades são obrigadas a assegurar a liberdade de expressão. Senão, não tem verba federal. Isso é maravilhoso. E você negar verba a uma instituição é negar um meio de ação. Então, você não está aumentando o poder, você está diminuindo. Então, seu poder será diminuído se você não deixar a pessoa falar o que quer. Isso é maravilha, maravilha, coisa de gênio. Né? Eu gostaria que no Brasil fizesse a mesma coisa, né? Não é que a lei que você é obrigado a assegurar o direito de expressão. Não, é só questão do dinheiro. Você não quer assegurar o direito de expressão? Não assegura. Oprime todo mundo. O que nós vamos fazer com você? Nada, só não vamos te dar dinheiro. Quer dizer, as verbas públicas podem ser usadas para boas finalidades. E o bicho fica desesperado. Solta ele aí, vô. Pode soltar, ele não faz nada para ninguém. É só não encoste nele, não vê que esse negócio de fazer agradinho, não. Não encoste e, de preferência, não olhe. Ignore. Não, mas isso... Eu tenho prática disso, gente. Se você não olha para o cachorro, ele não te ataca. Como é?
Não
faz
ar
e contrato. Eu antigamente tinha uma namoradinha coreana e ela gostava muito de fazer essas caminhadas pelo interior, essa coisa toda, né? E ela que me ensinou esse truque. Quando vi um bando de cachorro, ela disse o seguinte: você não olha para eles. Eles vêm, né? Não sabem o que está acontecendo, vai embora. Eles não entendem. Nunca levamos uma mordida, né?
Para mim é o seguinte, né, para articular dois conceitos. Primeiro, assim, o seguinte, no Jardim das Nações, o senhor descreve a ambição imperial como um fenômeno histórico europeu.
Sim.
Localizado. E aqui o senhor referiu a ambição do poder universal como sendo um fundamento da própria ideia de política.
Sem dúvida.
Para entender como que essas duas, o fenômeno histórico e a definição se articulam, se aquele é um caso particular.
Quer dizer, o império foi uma forma que a política tomou no Ocidente e que é uma forma durável. Você vê, a história da sucessão dos impérios é a história do Ocidente. E hoje nós temos um projeto de império global, não é? Três projetos de império global que estão aí tentando se formar, encontrando dificuldades, etc, etc. Mas isso quer dizer que o império é apenas uma forma da política, um dos modelos da política, mas a política é a mesma coisa em toda parte. Então, vamos dizer, o que seria o mais certo, vamos dizer, para os amigos da liberdade, despolitizar ao máximo a sociedade? Né? E isso significa o seguinte, que a esfera de decisão da autoridade legislativa, executiva e judiciária tem que ser diminuída. Tem que ter coisas que não estão na lei, que você faz do jeito que você quiser. Mas essa esfera de ação individual está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais você diminui as ações que o indivíduo pode tomar por si mesmo. Então, você quer construir uma casa, você precisa ter um número de exigências que você tem que cumprir. É? Ou seja, você não pode fazer a sua casa do seu jeito. Você faz, você, como disse, você fugiu, né? Saiu da rede. Então você foi lá para o meio do mato e ninguém sabe que você está lá. Bom, então você ainda tem um pouco de liberdade, pode ser. Mas você não tem os confortos da civilização, a garantia, a segurança, etc, etc. Você vê, a maior parte das pessoas é imensamente covarde. Mas imensamente covarde, é uma coisa impressionante. Então ninguém quer liberdade, todo mundo quer proteção. Né? E o tirano, o que ele faz? Ele oferece proteção em troca de tomar sua liberdade. Por exemplo, você quer uma coisa mais eficiente, mais maravilhosa do que a polícia nazista, a polícia comunista? Não tinha crime, porque você tinha o monopólio estatal do crime, só o Estado pode cometer crime. Né? Então, a polícia é maravilhosa, né? Que não acontece nada, nem fura pneu no meio da rua. Todo mundo sentindo, o pessoal na Alemanha nazista se sentia seguro. Mas isto é o mundo moderno, meu Deus do céu. É o mundo da... Veja, Napoleão foi a frase mais terrível. Ele disse, a política é o destino concreto do nosso tempo. Por quê? Porque até então, a esfera da política era muito reduzida. A maior parte das pessoas não sabia nada do que se passava na política. Por exemplo, era disputas dinásticas, né? E só mexia naquilo ali. O que ia mudar para o povo se... Era o príncipe fulano, o príncipe ciclano que subia no poder. Não mudava nada. Porque tudo era regido por costumes ancestrais, que ninguém sabia quem tinha baixado. Mas o Estado moderno, a partir, sobretudo, do próprio Napoleão, e ele mesmo foi um agente disso, né? O Estado começou a interferir mais e mais. Quem foi que inventou o Código Civil moderno? Foi Napoleão Bonaparte. O que é o Código Civil? É regulamentar a vida de cada um. É uma monstruosidade, se você pensar bem. Porque antigamente, antes da Revolução Francesa, cada cidade lá tinha suas unidades de peso e medida, cada uma tinha seu regulamento, era uma confusão dos diabos, e por isso mesmo havia liberdade. Ah, vamos centralizar tudo, pronto, acabou. Quer dizer, não é de espantar que o inventor do Código Civil moderno tenha sido um tirano, um dos tiranos mais monstruosos de todos os tempos. É claro que Napoleão era um gênio, ele tem uma apreciação. Ele é um gênio, como Stalin era um gênio, mas é um capeta. É? Claro, muito mais humana. Se não fosse os ingleses, eu não vou falar, se não fosse os ingleses, Napoleão teria imposto o poder dele para sempre. Mas os ingleses estavam acostumados. Bom, o inglês acha que a coisa mais triste que pode acontecer ao ser humano é nascer fora da Inglaterra. Né? E até certo ponto eles têm razão, porque a lei inglesa é mais branda, eles têm mais liberdade. Né? E às vezes eles oferecem isso para todo mundo e ajudam os outros a conseguir isso. Então eles são benfeitores da humanidade, sob certos aspectos. Ah, mas eles roubam um monte de dinheiro para roubar. É que nem o PT, se o PT nos assegurasse liberdade, tá, para roubar. Né? Eu não fico muito impressionado com corrupção, não. Eu acho que a corrupção não é o pior dos males. Né? O pior dos males é opressão, homicídio, violência, maldade, isso sim. Roubo, não. Não é o negócio do Ademar de Barros, rouba mais faz. Ele fez um monte de coisa boa que nenhum governador jamais fez. Né? E ele encheu os bolsos de dinheiro. Daí vieram os milicos e deram um jeito nele. Eles botaram lá na prefeitura de São Paulo um homem honestíssimo, jamais roubou o tostão, que era o tal do Faria Lima. Aí fez minhocão, destruiu as praças, todo, desfigurou a cidade inteira, transformou aquilo numa pista de automóvel só. Todo mundo achou maravilhoso. Né? Você pega um minhocão no meio da Avenida São João. E eu acho que o cara que fez aquilo devia ser fuzilado, mas... Na época todo mundo achou bom. Daí veio o Maluf também fazia milhões de coisas para tu até lá, mas de uma maneira assim, eu não vi o Ademar de Barros jamais interferir na vida dos outros. Ele fazia coisa que funcionava, fazia um hospital, fazia uma estrada. Ele nunca quis desfigurar a cidade para submeter a cidade a um plano dele. Ele nunca fez isso. Todos os outros fizeram. Faria Lima, Maluf, a Erundina, todos eles. Eles querem a cidade, não a cidade que as pessoas querem, a cidade que eles querem. E tem os meios de fazer isso, e o próprio povo dá. Por quê? Porque o povo é covarde. Pô. Então, como você vai assegurar a liberdade de um covarde? Não é possível fazer isso, ele vai ser oprimido de qualquer jeito. E nós, assim, nós estamos estudando, nós não temos que ter ilusão de consertar essas coisas. Mas apenas o que nós queremos, olha, nós não queremos ser enganados por isso. Né? Mas queremos poder mudar isso? Não. Para mudar isso depende que as pessoas queiram mudar, não nós. Né? Senão nós temos que virar agentes políticos e criar um partido, criar uma ideologia idiota e botar aquilo na cabeça de todo mundo. E não ficar igual a eles também. Vocês querem isso? Se querem, se é a sua vocação, vai em frente, mas a minha não é. Eu consigo viver em qualquer regime, o pior regime do mundo, consigo viver. Eu não considero que isso seja da minha conta enquanto cidadão, é da minha conta enquanto estudioso. Eu quero entender essas coisas e deixar explicado para que, se as pessoas amanhã ou depois quiserem agir de uma outra maneira, elas entendam o que está acontecendo e tenham os meios de agir. Então, a nossa coisa não é mudar o mundo, mas ajudar, se possível, aqueles que quiserem mudar no sentido benéfico, que eles tenham os meios e tenham a compreensão da situação. É só isso que nós fazemos. E olha que já é fazer muito. Porque no Brasil ninguém fez isso. O pessoal só quer confundir os outros para usar como instrumento. Né? Eu isso nunca fiz. Eu propus alguma política para o Brasil? Me diga qual. Né? Nunca propus nada. propus algum projeto de lei. Eu tenho horror de projeto de lei. É? Eu acho que assim, um país onde o candidato a deputado diz, olha, no ano passado eu propus 1.235 projetos de lei. Eu fuzilaria o cara imediatamente. Quer dizer, eu fiz um projeto de lei abolindo 300 projetos de lei. Muito bem, você é bom. Eu revogaço, exatamente. Então, não tem modelo de sociedade, não sei o que é a boa sociedade. Ninguém sabe o que é a boa sociedade. Você não pode esquecer o seguinte, toda a filosofia política normativa, né, que define o que é a boa sociedade, ela não passa de uma extrapolação indevida da filosofia moral. Veja, mesmo na filosofia moral, nós temos certeza das coisas? Não temos, nem a igreja tem. A igreja tem lá os 10 mandamentos e tem os dogmas. Né? Isso resolve todos os problemas? Falo, não, a margem de confusão que resta depois disso é imensa. Mas quando você pensa, Papa, você pode ter desde o Leão XIII até o Francisco, tudo isso é Papa. Né? E eles têm a mesma autoridade. Então isso quer dizer que a certeza absoluta em matéria de moral, ninguém tem. Nós temos com relação a normas muito gerais. Mas nas situações específicas é difícil. Agora, se a filosofia política já é uma extrapolação da filosofia moral para o coletivo, falou, complicou mais ainda. Então, o que pode acontecer? Isso é uma opinião pessoal minha. Eu não me interesso muito quais são as leis, quais são as instituições. Interessa ter um governante bom. Bom e sábio, porque ele vai saber o que fazer na hora certa. Agora, tem leis maravilhosas, né, na mão do Lula, não adianta nada. Olha, eu gostei do Bolsonaro por causa disso, eu gosto do Bolsonaro como pessoa. Qual é o projeto político dele? Não tenho a menor ideia. Qual é a ideologia dele? Não sei, acho que ele não tem nenhuma. Mas ele é uma pessoa boa, sincera e honesta. Então, é o melhor que dá para obter, não dá para ter outra coisa. Agora, se o pessoal interpreta isso aí, em termos de filosofia política, eu digo, bom, eu não sei de filosofia política nenhuma dele, porque ele mesmo, ele chama assessorado pessoas que pensam coisas completamente opostas. Não é isso? Por que ele faz isso? Eu não sei, mas espero que funcione. Agora, o Lula e o Tucano, não viu tudo com um plano maravilhoso? Cada um candidato escreveu um livro, O Brasil dos Meus Sonhos. Eu digo, mas não é muita cara de pau o sujeito querer inventar um país? Então, você vê, quando o Ciro Gomes lançou o primeiro candidatura dele, quem foi que lançou? Fui eu. Veja você. Meu passado me condena. Ele escreveu o livro, que era um projeto de Brasil dele, e lançou a candidatura junto com o livro, na Bienal do Livro, de que ano foi?
97.
Na livraria da editora que eu dirigia. Então eu promovi o comício inaugural do Ciro Gomes. Eu li o livro? Não. E às vezes é um projeto de Brasil, eu não vou ler essa porcaria. Era ele e o Mangabeira Unger. Do Ciro Gomes eu achava um cara inteligente, mas dele se aliou com esse Mangabeirão, que é louco, completamente louco. Eu falei, isso aí vai dar um rolo desgraçado. Ele tinha tudo para ele ser presidente, mas eu nunca vi um sujeito caprichar na derrota como o Ciro Gomes, eu nunca vi isso. Ele podendo fazer o possível para perder, ele fará. E o pessoal acha que ele é muito esperto. Esperto, isso é o Maquiavel. Especialista em perder. Tem tudo para ganhar e perde. Oh, que beleza. Uma coisa que eu sempre disse desde o início, olha, o PT ele é o herdeiro do Partido Comunista. Em substância, ele é o Partido Comunista. O Partido Comunista ninguém jamais usou. Isto não existe. O político individual que quer usar o Partido Comunista é louco. Então é isso aí, é o Ciro Gomes... É o homem lá do Paraná, como é que é o...
Eu sei quem é.
Requeijão.
Requião.
Requeijão. É Rubem Requeijão. Não é Roberto Requeijão.
Roberto Requião.
Pensa que vai usar, se dá muito mal, se ferra tudo. e não sabe por quê. O partido é mais inteligente do que todos vocês. Sempre será. Ninguém pode usá-lo.
É isso, em relação a isso, uma pergunta que surgiu nos postos, senhor. Justamente, o PT, o senhor já falou várias vezes que deveria ser proposto o fechamento do PT, né? E eu pensei exatamente nisso, assim, o PT é um partido de esquerda identificável, todo mundo identifica como sendo um partido de esquerda. Na medida em que ele for fechado, não corre risco de perder esse inimigo identificável?
Fechar e caçar os direitos políticos de todos os seus dirigentes por 40 anos. Para vocês, não. Nunca mais.
Mas não corre risco exatamente disso, do Partido Comunista se espalhar e não ser mais identificado?
Não, é só você... O problema não é o partido, o problema são as pessoas. Essa que você tem que barrar, não é o nome do partido. Lula, Gleisi Hoffmann, não, vocês não. Você não pode ser diretor de escola primária. Você não pode candidatar um cargo público de jeito nenhum. Você não pode ser funcionário público. Por que que é justo fazer isso? Porque eles, no poder, eles excluíram todos os seus adversários. Né? Então, agora eles têm que ser excluídos, parece óbvio. Né? Agora, eles podem excluir todo mundo. Agora o outro subiu, agora vamos repartir aqui, conviver democraticamente. Tá doido. Quer dizer, não é uma opinião ideológica minha, isso é uma coisa assim, vamos dizer, um cálculo da relação de poder, cálculo objetivo. Se um lado pode tudo e o outro só pode metade, qual que vai ganhar? Quer dizer, você, aí a direita está fazendo guerra assimétrica contra si mesma. E ela será extinta. Não importa quantas eleições ela ganhe. É o problema do Uribe, né? Mesma coisa. Ele ganha, mas ele quer se dar bem com o outro. Né? Olha, essa gente, esses pessoas são partidos de assassino, meu Deus do céu. Vocês não entenderam ainda? Quanta gente a esquerda matou nas últimas décadas? Né? Você pega todas as ditaduras militares, não mataram 10% daquilo. Para eles, o homicídio é um meio de ação política inteiramente normal. Então, não é o problema da sua ideologia, esse não é realmente o problema. É o problema das conexões reais e das ações reais. Bom, isso aí a gente vai conversar depois. Né? Vamos embora, jantar.